no último Zoom da semana, Judite França e Paulo Ferreira, o destaque vai para a possível remodelação na Comissão Europeia, mas antes, Judite, vamos falar do realojamento nos Estados Unidos.
Mais uma vez castigado pelos cada vez mais recorrentes fenómenos meteorológicos extremos, uma parte dos Estados Unidos volta a sofrer e em dobro, não apenas pelas consequências, mas também pelos preparativos que garantam a segurança das populações afetadas. A mais recente ocorrência é o furacão Laura, que apesar de avançar a 24 km por hora pelo Golfo do México, gerou ventos na ordem dos 240 km por hora. Grau 4, numa escala de 5, levou à evacuação de cerca de 400 mil pessoas só no Texas e 200 mil no Louisiana, ou seja, o equivalente à cidade inteira de Lisboa. Segundo os registros norte-americanos, terá sido uma das tempestades mais fortes a atingir o país. O New York Times aproveitou a ocasião para refletir sobre o tema dos estragos provocados pelas constantes pancadas meteorológicas. Desde 2017 já foram 9 os casos que exigiram medidas extremas e muitos milhões de dólares gastos, para além da mobilização populacional e respectivos cuidados em questões de segurança. A pergunta é simples: faz sentido reconstruir até à devastação seguinte, não apenas pela força dos furacões, mas pelo rasto de destruição deixado pelas cheias? A força da natureza parece imparável e aquilo que os norte-americanos consideravam de medidas extremas, como a deslocalização permanente, até contra a liberdade de escolha e o direito à propriedade privada, começa a ser encarado de forma mais séria. Os planos de emergência para acudir às populações estão lentamente a tornar-se na política efetiva norte-americana para as zonas mais sensíveis, não apenas na costa, mas ao longo das áreas afetadas pelas cheias.
E a Agência Federal de Controlo de Emergências anunciou este mês uma verba de 500 milhões de dólares para a primeira fase de um plano que custará muito mais do que isto e servirá a um programa de realojamento em grande escala. O Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano também está a trabalhar nesse mesmo objetivo, aqui com um orçamento muito mais charudo, um orçamento inicial de 16 mil milhões de dólares. E o Corpo de Engenharia do Exército já iniciou uma ação de sensibilização pelas autoridades locais, de forma a servirem de ponte com as populações para que aceitem os programas governamentais de apoio para realojamento das populações. Tudo isto, obviamente, por causa das alterações climáticas, que são um inimigo que os Estados Unidos, com quem os Estados Unidos não estão a saber lidar.
As autoridades estão a chamar-lhe retirada, que independentemente da conotação negativa que possa acarretar, está a ser aceite pela população, cansada de ser fustigada pelas constantes tempestades e cheias. A Califórnia, por exemplo, está a desenvolver um programa de realojamento para retirar a população da costa. Em New Jersey, 700 casas já foram abandonadas devido às cheias e muitas outras centenas estão na calha. 13 agências científicas em 2018 assinaram um documento sobre alterações climáticas em que apelavam à retirada de várias zonas costeiras pela inevitável subida do nível do mar. De acordo com a Sea Level Rise, Virginia Keys, na Flórida, registou uma subida de 20 centímetros do nível do mar desde 1950 e tem tido um crescimento acelerado na última década a 2 centímetros por ano. E como é que sabem isto? Porque o nível de preocupação é tanta que a medição é feita de 6 em 6 minutos. Neste momento, existem 120 mil propriedades em risco, e o Estado da Flórida tem um plano de 4 mil milhões de euros para infraestruturas de segurança para os casos de cheias. Para os mais pessimistas, impedir que a subida não afete as populações é apenas gasto inútil de energia e dinheiro numa missão impossível. É precisamente por isso que o New York Times declara que as medidas de emergência para os realojamentos estão a tornar-se numa política efetiva de deslocalização de comunidades inteiras. E desgastados de reagirem após sucessivas tragédias, os Estados Unidos apontam agora numa solução definitiva.
É, e deixando, atravessando o Atlântico, no meio de todas estas tempestades, ontem falámos aqui da demissão do Comissário Europeu de Comércio, o irlandês Phil Logan. Ele viu-se forçado a sair depois de ter participado num jantar de um clube de golfe que violava as regras de distanciamento social que estão em vigor na Irlanda. Na noite de quarta-feira, ele disse à RT, que é o canal de público de televisão irlandês, que saía pelo próprio pé e para evitar que a polémica desviasse atenções do que é essencial, que é o trabalho da Comissão Europeia. Bom, o certo é que a sua saída é uma enorme dor de cabeça para Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão, tem de encontrar um substituto para um dos comissários, uma das pastas mais fortes e um substituto de um dos comissários mais fortes e mais bem preparados também. Não só Phil Logan dominava muito bem tecnicamente os dossiers que tinha em mãos, como tinha fama e também tinha proveito, dizem, de ser um exímio negociador numa pasta onde essa capacidade faz toda a diferença.
Ora, a pasta de Phil Logan transportava dossiers fundamentais como a guerra comercial com os Estados Unidos e a negociação em curso para um acordo de investimento com a China, além, obviamente, de uma participação importante nas negociações de saída do Reino Unido.
É, e Ursula von der Leyen terá então que encontrar uma pessoa com o calibre de Hogan para preencher a posição. Quem poderá ser? Tudo depende, antes de mais, do novo nome que Dublin venha apresentar para comissário. Isto dizem fontes comunitárias citadas pelo Político. Este será o início de um processo de substituição. A indicação por parte da Irlanda do comissário que vai substituir Hogan. Pode não acontecer uma substituição direta, ou seja, o novo comissário indicado por Dublin não vai necessariamente ocupar esta pasta que fica agora livre do comércio, continuando todo o outro executivo comunitário igual. Von der Leyen pode aproveitar para fazer uma remodelação da sua comissão para colocar nessa pasta um político com mais experiência. Bom, a menos que a Irlanda aponte então um nome que preencha estas características, isso seria possível se o escolhido fosse, por exemplo, David O'Sullivan, que é neste momento o embaixador da União Europeia em Washington e ele é também um especialista em comércio.
E há outro nome apontado em Bruxelas, é o de Simon Coveney, atual Ministro da Defesa da Irlanda. Neste caso, isso levaria, claro, a uma dança de cadeiras com a pasta do comércio a ser atribuída a outro país.
É, de qualquer forma, diz o Político, esta remodelação forçada não apanha Ursula von der Leyen totalmente desprevenida, porque ela já terá pensado no novo nome para a pasta de comércio quando em maio Logan tinha anunciado que estava a ponderar entrar na corrida para a liderança da Organização Mundial de Comércio. Um episódio que terá também afetado a confiança entre ele e a líder da Comissão e que poderá agora ter precipitado também a sua saída. De qualquer forma, não há dois Phil Logan e, como sabemos, os irlandeses sabem muito bem quando alguém é incomparável. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your
Neste momento somos todos um bocadinho Sinéad O'Connor nas manhãs 360.
Agora era tudo a cantar. Em que cantávamos em cor.
Não, isto tem muitos agudos.
Isto é maravilhoso.
Isto tem muitos agudos.
Isto tem muitos falsetes.
Não vale,
isso é mais com o Miguel Cordeiro. E é assim com o Sinéad O'Connor que chegamos ao fim de mais um Zoom das manhãs 360, sempre com a Judite França e o Paulo Ferreira.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.